Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Estamos de volta aqui com mais um Do Your Job Podcast. Eu sou o Marcelo Underline Aragão no Twitter ou ponto Aragão01 no Instagram. Eu estou aqui com arroba Coach Barandas. Semana passada eu acabei atropelando um pouquinho essa apresentação, né, de quadros, não sei o quê. Acabei não chamando meu parceiro. Então hoje, antes de tudo, antes de dar qualquer recado, Bruno, como você está, Bruno?
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tô bem, Marcelo. Feliz que você lembrou que eu tô aqui com você, né? Que
não pô, é teu eu programa. Botei um lembrete aqui.
Não é teu show solo, né? Headliner, estrela maior. Mas é isso aí, cara. Tamo aí. Programa... A gente tava reclamando que não tinha pauta pra fazer programa na pandemia. Programa
pois
de
é,
hoje
pai.
Tem pauta dessa, hein, cara?
Hoje tem, vai ter mais um programa aí que provavelmente não vai ficar pequeno. Talvez venha algumas pistoladas aí, vamos deixar mais pra frente, né? Vou dar uns recadinhos antes aqui, Bruno. A gente tá lá no Instagram, inclusive, diante de todas essas últimas notícias aí que a gente vai falar, o arroba do OJ Podcast no Instagram tá lançando uma penca de conteúdo lá. O Bruno fez uma baita análise legal. Então, se você não segue a gente no Instagram, por favor, porque é mais uma forma, uma análise mais curta e em vídeo, né? Coisa diferente aqui do podcast. A gente também, se vocês não sabem, acho que a galera que ouve o podcast tem o conhecimento disso, mas se você é novo, a gente tem um grupo no WhatsApp, arroba Do Your Job, pode ter um grupo no WhatsApp dedicado com os fãs a falar do New England Patriots, um grupo super ativo, galera super participativa, um grupo ontem e hoje, né, Bruno, bombando, enfim, se vocês querem fazer parte disso, manda o seu número pra gente em qualquer uma das plataformas que eu citei, né, que a gente inclui vocês lá no grupo para fazer parte e sigam a gente no Instagram. E aí, agora sim, Bruno, podemos ir pro programa? Tá preparado aí? O programa vai ser bom, hein?
Hoje
vamos falar de
pra...
muita coisa.
Hoje é um programaço, cara. Hoje tem Kenilton, hoje tem a punição que o Patriots recebeu. Isso aí eu vou deixar pro Celo falar. E tem a análise do Jonathan Jones no final, na nossa série aí. Como é que é o nome do nosso quadro novo?
O quadro novo a gente... Eu botei aqui na pauta. Opinião sobre um jogador importante, mas não tão valorizado. Eu acho que não é um nome muito pegado.
Underrated da semana. Vamos lá.
Underrated da semana, pode ser.
Mas isso aí, galera. Fica aí que a gente volta já com um programa muito maneiro pra vocês.
Já voltamos. Bom, galera, estamos de volta aqui com as notícias. E a primeira, como o Bruno já até adiantou, eu acho que para quem está escutando esse podcast não deve ser novidade para ninguém, né? E sem mais delongas, né? O Patriots assinou com o Cam Newton, né? A notícia saiu ontem à noite, né? Domingo, dia 28 de junho, à noite, onde o que se tem até agora, segunda-feira, 29 de junho, é que o contrato vai ser no valor de up to, ou seja, até 7,5 milhões, né? Só para esse ano. E o que está se especulando é que esse valor realmente garantido chegaria no máximo 1,4 milhões ou menos. O resto seria baseado todo em incentivo esse que não conta para a fórmula do cap, ou seja, um contrato bastante amigável para o clube, principalmente o Patriots, que está numa situação um pouco apertada, né, de cap. Mas essa é a notícia e a gente pode até comentar alguma coisa ou outra, mas a gente vai ter um quadro dedicado para falar das consequências dessa notícia, né, Bruno?
Exatamente. Um contrato bem amigável aí para um time que estava precisando justamente disso, né, de alívio contra o cap. E a gente vê aí o Kenilton num contrato que, pelo que estão... A gente não tem os valores oficiais ainda, a gente só sabe que o contrato vai até 7,5 milhões de dólares. Mas o que a gente sabe é que estão dizendo que é um contrato muito fácil de ser alcançado caso ele ganhe a posição e venha ser o starter. Né? Deve ter muita coisa baseada aí em jogos onde ele aparece. Né?
Ou jogos que ele é starter, né? Por exemplo, jogos.
Não necessariamente, né, tão baseado na performance dele, sim baseado em ele entrar em campo, pelo que estão dizendo. Né? E a gente vê aí uma batalha séria. Que outro cara que eu acho que ganha muito com isso também, independente de qualquer coisa do que vão falar, é o Jarrett Stidham. Né? É óbvio que o trabalho dele ficou muito mais difícil agora. Só que é um cara que estava sendo extremamente questionado. Eu ainda, para quem não sabe, eu ainda acredito muito em Jerry Stidham. A gente vai falar disso daqui a pouco. Só que eu acho que hoje a gente está numa situação onde a gente vai ter uma batalha real. O Jerry Stidham estava ganhando a vaga por default, né? Ele simplesmente seria o QB de New England, independente, ponto, acabou. Porque Brian Hoyer, Jamar Smith e Brian Lewerke não eram, candidatos reais a essa briga, né? E agora ele vai ter que disputar contra um cara de verdade. E não só isso, se ele ganha essa batalha, ele vem provado, ele vem mais calejado, ele vem menos questionado, inclusive, sobre isso, né? Eu acho que o trabalho ainda é do Stidham para perder, né? Ele é o cara que está mais tempo no programa, que conhece bem o sistema, conhece os coaches, está entrosado com os wides, já rodou muito bem o ataque ano passado, quando o Tom Brady estava lesionado, nos treinos, né? Conforme os analistas estavam, os repórteres do peixe estavam dizendo. Mas, por mais que o Stidham esteja aí para perder essa vaga, né? A vaga seja dele para perder, o Cam Newton entra com o star power, ele entra como a referência, ele entra como favorito a ganhar a vaga. Ainda que ele vai ter que tirar a vaga do Stidham, ele entra como favorito a ganhar essa vaga de QB, na minha opinião.
Perfeito. Eu concordo contigo e não tem nem muita coisa a acrescentar agora. Eu vou deixar para trazer questões de discussões sobre toda a consequência da contratação dele, né, para o elenco, para o New England Patriots, o que isso significa para o próximo quadro. Mas eu só vou finalizar dizendo que tem um outro ponto também, um outro lado. Se por um acaso esse contrato pode, a gente pode fazer uma análise prévia já, né? Esse contrato pode ser de até 7,5 milhões de dólares, né, caso ele alcance ao máximo da excelência. Se por acaso o Stidham tiver aí, ainda que não esteja no mesmo nível, mas um pouco abaixo, e a situação do cap do Patriots se apertar de uma forma tão absurda assim, a gente não sabe, porque envolve ainda o Ohtani, envolve uma série de coisas, o Patriots vai ter que realmente ser criativo aqui, é capaz de a gente ver o Patriots cortando o Cam Newton simplesmente por uma questão de cap e estar confortável de ir com o Stidham, para justamente não ter que pagar ou honrar com um contrato maior, justamente devido a essa situação apertada. Então, assim, são cenários, são diversos e a gente vai explorar eles no próximo quadro, né?
Eu acho pouco provável que a gente veja algo do tipo do Cam Newton ser cortado, a não ser que ele realmente perca a batalha. Tipo, beleza, o Cam Newton não consegue mais ser o Cam Newton, as lesões acabaram com ele, enfim.
Sim.
Mas no geral, acho que ele é o favorito, sim. Acho que o Stidham tem a vaga para perder.
Não disse nem quanto ser provável que isso aconteça. Eu disse que é uma possibilidade, assim, por
Sim,
mais
sim, sim.
remota.
Mas eu não acho que o Patriots venha cortar o Cam Newton por cap. Né?
Entendi.
Até porque se ele perde a vaga, ele não cumpre os incentivos, ele tem um contrato de 1,3 milhões de dólares, 1,4 milhões de dólares, algo assim. Entendeu? Mas vamos guardar para falar do Cam Newton no próximo quadro, que a gente vai falar só de Cam Newton e de Jair Stidham. Então,
Agora.
eu vou introduzir a próxima notícia, porque o Celo vai ser o principal comentarista aí dela. O Celo vem aí falando disso o dia inteiro desde ontem, brigou com meio mundo no Twitter, em grupo de WhatsApp.
Não,
O
mais no
cara
WhatsApp. O Twitter eu não me dei. Nem fui à frente com isso.
Tá nervoso, né? Saiu a punição do Patriots por filmar a sideline do Bengals, né? O Patriots foi multado em 1,1 milhão de dólares, vai perder a pick de terceiro round em 2021. Tinha mais alguma coisa, não tinha?
A crew, né, o grupo do Patriots de TV não vai permitir. Eu não sei, eu não consegui entender só essa notícia, porque tá dizendo que the Patriots crew will not be allowed to shot games durante a nova temporada agora de 2020. Só que eu não entendi se é qualquer parte da operação do Patriots ou se tem a ver com a relação de marketing do Patriots,
Não,
né,
eu
que o
acho que o Patriots
departamento de marketing.
não vai mais poder ter câmeras dentro do estádio.
Pode ser que seja.
Eu vou emitir rapidamente a minha opinião sobre o assunto e eu vou jogar essa bola pro Celo, que ele tem muita coisa para falar. Mas o ponto é, foi reportado diversas vezes, tá, que o Patriots não conseguiu absolutamente nada no vídeo que não fosse possível de conseguir na filmagem oficial da NFL. Era um vídeo único e exclusivamente comercial, único e exclusivamente voltado para um documentário que deveria ser feito no final da temporada caso o Patriots fosse campeão, né? E não tinha absolutamente nada que não fosse visto do ângulo oficial da NFL, a não ser uma angulação melhor para uso comercial em vez de algo que só está no canto do vídeo. Mas mesmo assim, a NFL pune o Patriots não só com uma cara multa financeira de 1,1 milhão de dólares, como tirando a pique de terceiro round do draft, o que é realmente um déficit muito grande para uma equipe em reconstrução. E a NFL faz isso mesmo não comprovando nenhum tipo de atitude legal do Patriots. Claro, você não poderia
E do
estar.
sistema e do departamento de operações, diga-se passagem,
Eu.
de futebol, né?
Obviamente, você não pode ter uma câmera apontada para a sideline do adversário. Porém, você está trabalhando na operação de um documentário e você claramente, conforme a própria NFL, não capturou nenhuma imagem ilegal, né? Algum tipo de punição deveria ser aplicado? Sim, óbvio que deveria ser aplicada. Por mais que não fosse espionagem, por mais que não fossem sinais sendo roubados, você ainda está descumprindo uma regra de que você está apontando uma câmera para a sideline adversária. Mas lembrando do fato de que nós não tivemos nenhuma atitude ilegal para com a integridade do jogo do futebol americano, não teve nada que não fosse captado a partir da imagem oficial da própria NFL, apenas numa angulação mais comercial, essa multa devia ser apenas financeira e não prejudicando o departamento de futebol americano da equipe. Essa pique de terceiro round foi completamente desnecessária nessa punição, ao meu ver, tá? Mas agora eu vou jogar pro Celo que tá bem exaltado com isso e vai pistolar legal aí.
Eu vou tentar não pistolar tanto, mas eu sei que vai ser difícil. O Bruno falou, não, se controla, eu vou tentar me controlar, né? Mas é muito difícil. Porque eu acho que antes da gente falar disso tudo, a gente trouxe na época, não sei se você lembra, uma análise detalhada desse caso aqui. A gente perdeu não, porque ganhou, né, nesse caso, ganhando muito tempo falando disso exaustivamente. Inclusive ficou claro na época que algo que nada tinha a ver com o departamento operacional de futebol americano do Patriots, e sim com a questão de marketing. Ou seja, são dois setores completamente distintos, e ficou comprovado que sequer o departamento de futebol teve acesso a esses vídeos, e tirando tudo isso que o Bruno já falou, que não seria nada tão absurdo. Mas eu acho que antes da gente começar a falar de punição do Patriots, porque eu vi uma galera falando que, ah, porque é reincidente, tem que ser punido, blá, 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 uma série de coisas. Eu acho que a gente primeiro tem que criticar o sistema punitivo da NFL no geral. E eu vou ser muito breve aqui. Eu acho extremamente complicado você não saber qual é a sua punição se você tiver determinada conduta. Porque isso abre mão, ou abre a possibilidade de você existirem diversas arbitrariedades, né? Eu não tenho como saber que se eu fizer a conduta A, eu vou ser punido da forma A, porque a NFL não divulga isso. Então você tem uma discrepância muito grande nas punições, por diversas vezes. A gente vê o exemplo que eu sempre cito aqui, que é algo que me incomoda muito. Mas o Tariq Hill, que na época do college não ia ser punido, tudo bem, é um outro motivo, chutou a namorada grávida, mas ano passado ligou e ameaçou a namorada grávida, né? Ele não é mais grávida, né? Na verdade, já está com um filho, ligou e ameaçou ela e o filho de morte. Né, as ligações vazaram, o Kansas City tentou encobrir, não deu certo, e ele foi campeão do Super Bowl e não teve nenhuma punição. Ao mesmo
Não,
tempo que
olha
você
só,
vê.
lembrando, ninguém foi punido. Nem o Tyreek Hill, nem o Kansas City Chiefs que tentou encobrir. Mas agora é o Patriots, então tem que ter uma punição mais severa, né? Só retocando aí nessa parte que o Marcelo falou sobre você saber a sua punição. Para quem não sabe, tanto o Marcelo quanto eu somos da área do direito, né? O Marcelo, inclusive, hoje é formado, trabalha com direito. Eu larguei aí no, sei lá, décimo período antes de me formar para ser técnico de futebol americano. Mas isso você vê em qualquer sistema de lei do mundo, onde você pode não ter uma punição objetiva, mas tem uma punição prevista, né? Quando você comete o crime X, você vai cumprir de 3 a 5 anos. Quando você comete
Infração
uma
Y, que
infração
seja.
Y, você vai pagar uma multa de X a Y. Entendeu? Mas na NFL não, na NFL é tudo completamente aberto. E aí você tem, por exemplo, o Greg Hardy, que espancou uma mulher e ameaçou ela de morte, pegando 4 jogos de suspensão, e o Tom Brady, que, nas palavras da própria NFL, abre aspas, mais provavelmente do que não, sabia sobre o esvaziamento das bolas, fecha aspas, pega o mesmo número de jogos. Então qual é o padrão aí? Porque isso fica muito em aberto para a NFL decidir simplesmente: ah, eu vou punir o time que eu quero, da forma que eu quero, quando eu quero. Não tem um padrão para isso. Entendeu? E isso juridicamente é um absurdo. Né? Volta aí, Celo. Eu só queria fazer essa observação.
Não,
Pode
eu acho que você foi
continuar.
perfeito. Eu acho que você foi perfeito e você já me poupou muita coisa, porque foi muito objetiva a explicação. Esse é o grande ponto, né? Você não tem isso. E você abre mão, por exemplo, você abre a possibilidade de casos a gente discutir essas penas, discutir exatamente a gravidade dessas penas, e não só isso, a mensagem que você quer passar. Quando você pune um cara que, ainda que esteja usando substâncias, seja qual for, não vou entrar no mérito se ele está usando maconha recreativa, maconha para melhorar, né, o rendimento, ou se ele está usando anabolizante. Mas se você pune ele da mesma forma que você pune um Ray Rice, que arranca uma mulher do elevador pelos cabelos e bate nela onde tem filmagem, e o time tenta encobrir e não é punido, né, apenas é o jogador foi punido, mas o time tentando encobrir não foi punido, né, o Ravens, né, em questão, que mensagem você passa para a sociedade? Que é mais importante. É muito pior você fazer uso de drogas do que você espancar uma mulher? Ou é muito pior você, mais provavelmente, saber que sim, né? Saber sobre a operação, ou sequer ter, ou ainda que se admita de ter destruído seu celular. É mais gravoso isso do que você espancar uma mulher? Porque é essa mensagem que fica, e isso é uma crítica à instituição da
Gravoso foi
NFL.
foda. Grave. Vamos lá, né,
É
advogado?
mais grave, enfim, eu fico até nervoso com esse caso, mas é algo muito, a mensagem que passa é algo muito pior, tá? E isso é um ponto, uma crítica. Dito isso, dito toda essa crítica do sistema punitivo da NFL, que já é um absurdo e eu venho criticando há anos, né, a gente volta para o caso do Patriots em tela, né? Não só tudo que aconteceu, a gente já citou aqui. O Bruno já deixou claro, já fez esse ponto. E eu fui pesquisar times que podem ter tido atitudes semelhantes, etc., nesses dias, para justamente fortalecer os argumentos nas discussões do grupo do WhatsApp. Né? Eu sou esse tipo de pessoa chata. E aí, eu fui ver realmente, em 2017, o Baltimore Ravens instalou uma câmera, o primeiro time a fazer isso, instalou uma câmera 360 graus, Skycam, em uma das end zones, mas que realmente pega todo o campo, e está usando desde 2018 e 2019, ângulos onde dá para ver a sideline adversária completamente. E, obviamente, como algo novo, algo que não estava previsto, né, no, na conduta, como ser anti-regra, por ser uma Skycam, logo, às vezes é difícil você fazer uma previsão num regulamento quando você não prevê a evolução da tecnologia. E isso foi possível, etc. Enfim, seja como for, a NFL não falou nada, não abre a boca. O tempo todo é isso. E aí eu faço esse questionamento: por que a NFL não faz nada com o Ravens? Ou por que só o Patriots, quando é o Patriots, é punido? Ou por que a imprensa não fala nada? E para mim o mais absurdo, e isso vai acontecer sempre, eu, por exemplo, nem sabia desse fato, porque a imprensa sequer deixou isso claro. A imprensa sequer fez o favor de divulgar essa informação. Aí, por exemplo, imagina se é um Patriots instalando uma câmera 360 graus, muda a situação, muda o nome da pessoa, do time. Em uma das endzones do estádio. O que que a gente não ia escutar, Bruno? Eu te faço essa pergunta. O que que não ia falar? Muito embora a câmera fosse para a NFL, fosse para o NFL Network, que seja, né? É baseado no time. O que que a gente não iria escutar? O que que a NFL não faria? Enfim, eu acho extremamente absurdo. Eu me arrisco a dizer que é o time mais perseguido da NFL. Para mim, o Deflategate foi um grande absurdo. Ah, Marcelo, você vai trazer a história de novo do Deflategate? Eu só vou trazer para finalizar com um ponto, né? As pessoas falam: ah, é reincidente. Cara, o último problema que o Patriots teve, se não fosse o Deflategate, teria sido invariavelmente o Spygate há muitos anos atrás. Até no direito penal de qualquer lugar do mundo, você tem uma espécie de, não seria prescrição, mas uma espécie de prescrição no sentido das condutas passadas do criminoso, né? Você não vai ficar avaliando o histórico dele desde que ele nasceu. Você vai avaliar o histórico dele de alguns anos para trás. E a NFL, novamente, né, em 2014, com a data do Deflategate, volta a sujar a história do Patriots, às vezes até me dizer para ter sempre alguma coisa ali, né? Porque a gente sabe que se fosse qualquer outro time, não haveria qualquer punição, tanto no Deflategate, no máximo uma multa, quanto agora em perder o terceiro round. E, por fim, eu só termino dizendo que é muito conveniente para a NFL, justamente, né, no ano que o New England perde diversos jogadores, sabidamente vai conseguir ganhar mais de um terceiro round, de não só o terceiro round normal, mas os compensatórios, de tirar um terceiro round. Porque aí ela meio que, a gente não fica tão mal com o Patriots, né, não na cabeça dela, e ao mesmo tempo pune de maneira completamente arbitrária, mais uma vez, no New England Patriots, né? Acho que foi muito conveniente para a NFL o fato do Patriots provavelmente receber mais de terceiro round compensatório este ano, e a NFL poder vir atrás e punir, tirando um time que estava contando com isso para se reerguer e entrar no rebuild, como o Bruno falou. Eu termino esse ponto, assim.
Porque, assim, você só sabe que o Patriots filmou a sideline do Bengals. E lembrando, a gente está falando do Bengals, tá? A gente está falando do time que foi o último colocado da NFL. Pra que você está roubando sinais do time que você sabe que você vai vencer? Mas você só sabe que isso aconteceu porque tinha uma câmera apontada pra sideline do Bengals. Hoje o Baltimore Ravens tem uma câmera apontada para todas as sidelines de todos os jogos que eles fazem em casa. Então por que tem dois pesos e dois medidas? Alguém está realmente fiscalizando todas as filmagens do Ravens? Eu te garanto que não está. Não está. Até porque as imagens do Patriots só foram confiscadas porque a câmera estava apontada para lá. Sendo que o Ravens tem uma câmera apontada para todos os adversários em casa.
E aí você vai justificar, o Patriots não filma a sideline. Mas nem o Ravens.
Não foi como se o Patriots tivesse entrado escondido com uma câmera. O Patriots fez um requerimento de câmera para entrar com a câmera na NFL. Fez um requerimento pro Cleveland Browns para usar um dos camarotes para filmar. Sabe? Nada foi feito às cegas. Nada foi feito por debaixo dos panos. Né? Então, assim, complicado, cara. Complicado como são dois pesos e duas medidas nessa liga. Mas vamos encerrar o bloco e falar de coisa boa, Marcelo?
Vamos encerrar, acho que não tem nada para falar, acho que ficou muito claro a nossa... E eu acho que, assim, é até triste eu ter que estar falando isso aqui, dado que aqui, provavelmente, todos os torcedores que são torcedores vão entender isso, porque eles estão vivendo tudo isso, né, cara? Estão vivendo toda essa perseguição há anos da NFL. Então, assim, seria legal que outras pessoas pudessem escutar, ou que pelo menos se munissem de fatos, se munissem de argumentos realmente fortes para poder debater um assunto tão sério como esse. Que até ultrapassa a linha do New England Patriots, mas vai até o sistema punitivo inteiro da NFL, como deixei a crítica aqui. Mas vamos encerrar o bloco, a gente já volta para falar coisa boa, a gente vai falar do Cam Newton, e aí sim vai ter um momento que não vai ser eu que vou pistolar, né? Se alguém vai pistolar, não vai ser eu dessa vez, então tô ansioso aqui, já preparei uma pipoquinha, a gente já volta, galera. Estamos de volta aqui, então, e a gente vai para o nosso bloco, que a gente não tem um nome, mas a gente vai falar só da consequência dessa contratação do Cam Newton, o que isso traz para a franquia, a situação do Jared Stidham. A gente vai falar tudo isso agora, e eu vou deixar o Bruno, já que eu introduzi o assunto, falar, porque ele está com muita coisa para falar sobre esse assunto aí, e basicamente, eu não só já sei o que ele vai falar, mas a gente vai acabar não tendo debate, porque eu super concordo com tudo que ele vai falar aí, muito provavelmente.
Narrativa que temos visto abertamente desde ontem.
É verdade.
O Jared Stidham é um lixo. O Patriots desistiu de tancar e trouxe o Cam Newton.
Desistiu de trancar?
O Patriots claramente não confia no Stidham. Você não teria trazido o Cam Newton. Vamos lá, né? Vamos analisar por partes. Eu tinha um professor de redação que ele sempre falava o seguinte. Como diria Jack o Estripador... Vamos por partes. O Patriots tinha um QB não provado que a franquia confiava, que a comissão técnica confiava, que os jogadores confiavam. Ponto. Isso é um fato. Isso não é discutível. Isso não é discutível porque isso foi falado centenas de vezes. A gente viu os jogadores vindo falar bem sobre o Jared Stidham, sobre como ele conduziu extremamente bem o ataque ao longo da temporada passada, quando o Brady diversas vezes não treinou porque estava lesionado e tinha que se poupar para o jogo. O Jared Stidham foi extremamente elogiado pela comissão técnica. O Jared Stidham teve uma excelente pré-temporada. O Jared Stidham teve uma excelente carreira de college antes do seu senior year, que não foi um ano ruim, foi um ano mediano, devido à perda de vários jogadores, tanto para o draft quanto para a lesão. Isso é o que foi dito, isso é o que é fato. Agora vamos à especulação de ainda por que mais o Patriots claramente confia no Jared Stidham. Patriots confia no Stidham Porque caso não confiasse, não tinha ido até agora na pré-temporada, na off-season, sem outro QB para competir. Se o Patriots não confiasse no Jair Seeram, o Cam Newton teria sido contratado há muito tempo. O Andy Dalton teria sido contratado. O James Winston teria sido contratado. Alguém teria sido contratado. Porque o que não faltou foi QB experiente, capaz de ganhar jogos, com contratos acessíveis nesse ano. E se quisesse investir mais dinheiro, você ainda tinha aí o Philip Rivers, estava para jogo, né? Você podia, enfim, ter jogado dinheiro na cara do Tom Brady, dado o teu jeito de trazer ele. Tá? Ah, não, mas o Patriots ia tancar, aí mudou de ideia. Mas por que que mudou de ideia? Vamos lá, qual o sentido de ter mudado de ideia? Beleza, vou com esse moleque porque eu quero tancar. Não acredito nesta narrativa. Não tem nada que me faça acreditar. Mas vamos tentar raciociná-la por um tempo. Aí agora, no meio da pandemia,
Em junho.
final de junho,
Final de junho.
o Pedro, ah não, quer saber? Vou tancar não. Vou dar um dinheiro baixo pra esse cara aqui, que tava lesionado, se lesionando 2 anos seguidos, e agora eu vou pro playoff com ele. Vem cá, o que mudou nesse raciocínio do dia pra noite? Isso não faz sentido, galera. Não me fala
Coronavírus.
que o Patriots ia tancar e aí mudou de ideia agora, aos 45 do segundo tempo. E não me diz que o Patriots claramente não confia no Stidham. Porque se não confiasse no Stidham, não teria vindo até agora sem trazer outra competição. Ah, Barandas, mas então por que que o Patriots trouxe o Cam Newton? Porque nada mudou do lado do Patriots. O Patriots claramente confiava no Stidham, continua confiando. Não teve nenhum treino pro Stidham pra nego botar a mão na cabeça e falar: caralho, cara, esse moleque não é o que a gente esperava, tá dando merda. Não teve isso. O que mudou? Mudou que o Cam Newton começou a pedir muito menos dinheiro. Mudou que o Cam Newton não estava procurando uma vaga de starter. Ele estava buscando uma situação onde ele pudesse brigar pela posição de starter. Mudou que ele não queria mais receber, sei lá quanto ele estava querendo receber antes, e ele aceitou um dinheiro, um contrato aí que, pelo que tudo indica, vale na faixa de 1,4 milhões de dólares, podendo chegar a 7,5 milhões de dólares caso ele cumpra os incentivos. Foi isso que mudou. E se você não contrata um QB do currículo do Cam Newton, da qualidade do Cam Newton, da capacidade atlética do Cam Newton, por 1,5 milhão de dólares, você é incompetente. Porque você está trazendo um cara que tem um histórico que é provado, que é um cara duro, calejado, foi o MVP da temporada há meia década atrás, apenas 5 anos atrás, 4 temporadas. Ele foi MVP da temporada, o cara que levou o time dele ao Super Bowl, tá? Um cara que eu tenho grandes reservas a ele, tá? Eu não sou o maior fã do mundo do Cam Newton. Eu acho que o Cam Newton é um jogador incrível e eu nunca falei o contrário disso. Mas os meus problemas com ele são de acordo com o Super Bowl 50, onde ele, para mim, não se mostrou um cara que estava querendo ganhar acima de qualquer coisa. Ele não mostrou isso para mim. Desde ontem, eu comecei a ver mais coisas sobre o Cam Newton. Ao longo dessa noite, eu assisti praticamente todos os episódios do All or Nothing do Panthers, onde ele se machuca logo no início da temporada e, mesmo assim, ele se mostra um grande teammate. Ele te mostra um grande companheiro de time, onde ele apoia o time mesmo após as lesões dele. A gente está vendo todos os jogadores da liga cumprimentando o Patriots no Twitter pela contratação do Cam Newton. As pessoas admiram esse cara. As pessoas veem ele como um líder. E eu desafio.
Inclusive rivais, né, Bruno? Acho que vale mencionar aqui.
Inclusive Jamal Adams está no Jets, né? Assim, e eu desafio qualquer um que está falando que o Cam Newton é um problema de vestiário, que só o Belichick para dar jeito no Cam Newton. Me mostre alguma evidência de que o Cam Newton é uma distração, que o Cam Newton é um problema de vestiário. Que qual é o problema? O problema é ele se vestir de uma forma chamativa? Esse é o problema do Cam Newton? Porque eu não achei nenhuma evidência do Cam Newton como um jogador problema. Tá? Isso não é verdade. Não existe nenhum fato que comprove isso. Tá? E eu comecei a ver também as entrevistas dele pós-Super Bowl e ele não foi um cara que aceitou a derrota. Ele foi um cara que claramente tava bem. Ah, como é que você se sente ali? O que você quer que eu diga que eu me sinto? Eu me sinto mal, eu tô puto, eu perdi. Sabe? E esse é o tipo de descontentamento que eu quero ver de um jogador que vai jogar de quarterback pra mim. Tá? Eu tinha minhas reservas muito grandes, especialmente para aquela jogada do fumble onde ele não mergulha. E eu sempre vou guardar isso contra ele. Mas é um jogador incrível, atleticamente. Tem um braço muito bom. É um cara que consegue guiar o seu time, é um cara que consegue ler o campo. Ele não é um daqueles QBs corredores que apenas corre, 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 corre. Ele sabe ler o campo, ele sabe avançar. Tá? E ele vem para brigar por uma vaga. Tá? O Cam Newton vem para brigar com o Jarvis Hillen. E o Patriots é o grande vencedor disso porque você agora tem dois cenários. No cenário que o Cam Newton ganha a briga pela posição, você tem um QB starter, que é um jogador provado na liga, é um jogador que foi MVP, todas as armas, todas as ferramentas estão ali, talento tá ali, tá tudo ali para você ter uma temporada vitoriosa. Tá?
E
E
ao
se
final da temporada, como a gente já viu para te fazer com outros jogadores, de repente até não assinar de novo com o Kemito, ele assinar um puta contrato em outro lugar e o Patriots ter o Jarvis Stidham. Ou seja, assim, ainda tem mais uma
Assim,
consequência desse
eu
cenário
acho
lá no
muito pouco
final, né?
provável que o Cam Newton venha, destrua, jogue pra caralho e o Patriots não vai renovar com ele. Ah, porque tem o Jarvis Stidham aqui. Não é bem assim, né?
Não, tô falando, abre essa possibilidade. Tem o caminho da renovação, né, para esse final dos finais de ano da carreira do Kemito e tem esse caminho também, sim.
Eu não quero nem especular sobre o que vai acontecer no final da temporada, sabe?
It's a win-win, isso
Mas assim,
aí.
a outra situação é, o Stidham ganha a vaga. Beleza, se o Stidham ganha a vaga, a gente tá falando de um cara que ganhou do Cam Newton. Um cara que ganhou do cara que tá todo mundo batendo palma e botando como grande salvação do Patriots. E ele entra com muito menos pressão, ele entra com muito mais, tipo, beleza, ele ganhou do Cam Newton. E você ainda mantém o Cam Newton como um backup por um contrato de 1,5 milhão de dólares. Pra caso o Stidham não dê certo. Entendeu? Porque apesar de tudo que eu tenho de bom pra falar do Stidham, e eu sempre falei, e eu continuo defendendo o Stidham, eu continuo achando que a vaga é dele pra perder. O Stidham é um cara que ainda não jogou na NFL. Ele não teve um jogo como starter ainda, ele não se provou, ele não enfrentou uma defesa de NFL completa. Entendeu? Então tudo pode acontecer. Por mais que o Stidham tenha todo o potencial que eu acredito que ele tem, baseado em todas as análises que eu fiz, ele é um cara que não jogou ainda na NFL. E ele pode dar errado. E mesmo que ele ganhe a vaga do Cam Newton no training camp, ele pode chegar na temporada, dar errado e você tem o Cam Newton no banco por um contrato de 1,5 milhão de dólares. Entendeu? Sobre a disputa deles dois, eu acho que é isso, não tem muito o que falar. A vaga é do Stidham para perder, mas o Cam Newton entra como favorito a ganhar. Esse é o ponto. Agora, análise exclusivamente sobre o Cam Newton, tá? Cam Newton é um jogador de qualidade, ponto. Cam Newton é um jogador extremamente dinâmico, ponto. Cam Newton tem um braço muito forte, ponto. Qual é o contra do Cam Newton? Não é distração de vestiário, não é. Um temperamento ruim, nada disso que as pessoas falam faz o menor sentido. As red flags do Cam Newton são lesões. A gente está falando de um cara que corre de uma maneira muito física, um cara que não foge do contato, um cara que é, em grande, ele pune as defesas no chão. Mas está falando de um cara que foi extremamente maltratado fisicamente nas últimas duas temporadas. A gente tá falando de um cara que jogou muito pouco futebol americano nas últimas duas temporadas. E quando eu falo muito pouco, não é muito pouco de qualidade. Muito pouco de quantidade de snaps devido à lesão. Então, qual é o Cam Newton que o Patriots recebe? O Patriots recebe um Cam Newton saudável, próximo da forma de MVP que ele já teve, dominante, com um braço forte, correndo pelo campo. Ou o Patriots recebe um Cam Newton propenso a lesões, que não vai estar se movimentando tão bem quanto antes? Porque esse é o grande diferencial dele, tá? O Cam Newton é um QB capaz de ler o campo, capaz de fazer todos os passes, de ler as defesas, mas o grande diferencial dele é o que ele faz no chão, é o que ele faz correndo. Ele vai ter essa capacidade? Ele vai poder continuar fazendo isso? Essa é a grande pergunta sobre o Cam Newton, né? Ele volta inteiro? Ele volta para punir as defesas? Caso sim, aí a gente tem uma análise muito interessante para fazer. A gente viu no ano passado muitos times jogarem contra o Patriots em marcação pessoal, trazendo muita pressão. Por quê? Porque assim você tirava a primeira janela do passe do QB, né? Você entrava no bump, você entrava tirando os jogadores do conforto deles, enquanto estava tempo da pressão chegar, né? E por vezes isso dava certo para o Patriots, porque a proteção conseguia segurar e você estourava eles no fundo, você estourava eles num double move, você estourava eles no break, mas muitas vezes não. Por quê? Porque a pressão chegava rápido. Você não tinha a primeira janela e o Tom Brady era preso com a bola na mão. Com o Cam Newton, você cria as possibilidades, você força a defesa a jogar mais em zona. Por quê? Quando você joga em zona, você joga de frente para o quarterback, você defensor. A secundária tem que jogar de frente. Porque o objetivo da zona é manter o jogo na sua frente para que você possa roubar a bola. Quando você joga em zona, você abre espaços, você dá janelas. Você deixa os jogadores se movimentarem mais livremente. Isso quer dizer que vai ser um show de passe completo? Não, galera. Óbvio que marcação em zona também é bom, né? mas ela garante mais os passes mais longos e ela abre algumas janelas. Ela não pressiona tantos recebedores. Mas por que que eu falo que o Cam Newton força as defesas a jogar mais em zona? Se você quer um exemplo disso, pega o jogo do Patriots contra o Panthers, que o Panthers ganhou lá em Foxborough. Eu não lembro qual foi o ano, se foi 2016, 2015, 2014, enfim. Onde o Patriots joga um monte de marcação pessoal e o Cam Newton corre pra caramba. Por quê? Porque em marcação pessoal você dá as costas pro QB. Então você tem menos jogadores jogando focados nele. Você tem todo mundo de costas, ele tem que tirar um cara que tá em spy nele, tem que tirar um cara que tá numa zona de robber e correr. Quando você joga em zona, você tem todo mundo olhando pra ele. Então se ele corre, você tem a defesa se movimentando em bloco. Então quando você pega o Cam Newton e bota nesse ataque do Patriots, você força a defesa a jogar mais zonas. Você tem um grupo de recebedores extremamente inteligente, né? Você tem Mohamed Sanu, você tem Julian Edelman, você tem caras que trabalham muito bem o espaço. Você tem Nakeel Harry, que é um cara que trabalha muito bem o after catch, e a zona te dá mais espaço para jogar no after catch, né? E você bota eles numa situação ideal, tá? Eu me envolvi em algumas discussões no Twitter hoje, a gente está gravando na segunda-feira, né? A contratação foi anunciada no domingo à noite. Eu me envolvi em algumas discussões hoje no Twitter porque as pessoas estavam falando um monte de besteira, para falar a verdade, né? Falando sobre como o Patriots tem que trocar o Edelman porque o Edelman não combina com o jogo do Cam Newton. Vamos lá, dois pontos. Primeiro ponto, a gente não sabe que o Cam Newton vai ser o QB starter do Patriots, tá? Pode ser, pode não ser. Segundo, você tá realmente me dizendo que dois jogadores de altíssima qualidade, dois jogadores de alto nível, não são capazes de jogar juntos. Tá me falando que o Newton não tem capacidade de achar um bom recebedor em campo. Estamos falando do Julian Edelman, que é um que a gente chama de facilitador. É um cara que trabalha espaços no campo, é um cara que acha grama, que acha espaços. Isso facilita a vida do QB. Facilita ele para se livrar da bola contra a pressão, facilita ele a achar espaços contra a zona. E alguém vem me dizer que o Edelman não se daria bem com o Cam Newton? Por quê?
Porque vale dizer que o Cam Newton se deu bem com Kelvin Benjamin e Devin Funches como wide receiver 1, tá? Acho que é bom lembrar.
Não, o argumento foi que o Cam Newton não se dava bem com os slot receivers. Mas quem foi o grande slot receiver? O grande slot receiver que jogou com o Cam Newton, tá? Você pode lidar, de repente, com o DJ Moore como slot receiver? Talvez, né? Teve snap saindo dali. Mas ele deu melhor com o Kyle Allen. Não teve. Ele teve 900 snaps com o Kyle Allen e 700 snaps contra o Cam Newton. E adivinha com quem ele rendeu melhor? Ele rendeu melhor com o Cam Newton. Vamos falar também do Christian McCaffrey, né, que é um running back. Ele não é um wide receiver, ele não é um slot receiver, mas ele também é um facilitador. Assim como o James White também é. Esse cara que estava discutindo comigo estava querendo argumentar que o equivalente ao McCaffrey é o James White e não o Edelman. O James White é mais próximo do McCaffrey, sim. Mas ambos são... Os três são facilitadores. São caras que trabalham os espaços mais curtos do campo. São caras que trabalham as zonas underneath no campo. São caras que acham grama para facilitar a vida do seu QB. E não dois jogadores serem de posições diferentes não dizem que eles têm funções semelhantes. Tá? E a função do Edelman é muito semelhante à função do McCaffrey. Dizer que o Cam Newton não trabalharia bem com o Edelman é uma blasfêmia. Tá? Você está dizendo aí, mas você está tirando a sua opinião de algo que nunca aconteceu, não existem evidências disso. Bem, cara, o Tom Brady então também não jogaria bem com o Jerry Rice, né? Por quê? Porque não existe evidência, isso nunca aconteceu para a gente dizer que daria certo. Mas isso não faz sentido. Obviamente o Edelman continuaria sendo o destaque de wide receiver do New England Patriots. O Edelman tem a capacidade ímpar de achar espaço, seja underneath, seja intermediário. O Edelman trabalha muito bem as zonas do campo. E dizer que ele não trabalharia bem com o Cam Newton não faz o menor sentido. Tá? O Edelman é o recebedor 1 do Patriots. Você tem o Nakeel Harry que pode tomar essa posição de recebedor 1, mas não necessariamente ter o maior volume de target, ser aquela ameaça profunda, ser aquele cara que vai trabalhar a bola 50-50, ser o Mohamed Sanu, que vai fazer uma função muito híbrida, né, do slot para o wideout. Um cara com corpo grande, mas trabalha o meio do campo, trabalha bem o fundo do campo. Então é uma análise muito mais complexa do que Cam Newton não tem tantos passos completos para o wide slot. Tipo assim, brother, que análise é essa? Entendeu? E mais uma vez, o Cam Newton é um grande jogador, o Edelman é um grande jogador, e eles têm tudo para dar certo juntos. Ponto. Dito isso, a gente ainda não sabe que o Cam Newton vai ser o starter do Patriots, pode ser o Stidham. Como eu falei, nada mostra que o Patriots não confia no Stidham. Mostra que o Patriots pagou muito barato por uma competição de QB muito boa. Só isso.
E por fim, surge uma última narrativa, sem querer prolongar o assunto, mas não tem como, foi uma narrativa que eu também vi, provavelmente o Bruno também viu, que é que o Cam Newton nunca daria certo no sistema do Patriots. Não é nem com o Edelman dessa vez, é no sistema do Patriots o Cam Newton nunca daria certo. Você quer discorrer um pouco sobre essa narrativa? Ou já ficou claro que...
Porque assim, é óbvio, né? A gente vai rodar com o Cam Newton o mesmo sistema que a gente rodava com o Brady, isso é óbvio. A gente vai botar o Cam Newton, que é uma das... É uma das aberrações atléticas mais bizarras que a gente já viu na NFL, jogando no mesmo sistema que talvez o maior poste que a gente já viu na NFL. Sem nenhum demérito ao Brady, o Brady é o maior QB de todos os tempos, mas ele é um poste. É óbvio que o sistema que vai ser rodado não é o mesmo.
E só pra deixar claro, ainda que você se admitisse que quer rodar um sistema parecido com o Nerve Turner, né, antes de se machucar em 2018, eu fui pesquisar e o Cam Newton era, tinha 15 TDs lançados, 15-4, né? 15 TDs e 4 interceptações, era o terceiro melhor em porcentagem de ser sacados, mas era o sétimo pior, era o sétimo melhor em porcentagem de passes longos, né? Mas ao mesmo tempo não tinha tanto passe longo, ou seja, era um cara que de fato conseguiu rodar um sistema, ainda que não idêntico, parecido. E quando se abre a possibilidade da mobilidade, o Bruno pode até falar melhor, né? É um play.
A gente já falava de ver um sistema adaptado para o Stidham. Por que que a gente jogaria um sistema do Brady no Cam Newton? Isso não faz o menor sentido. Óbvio que você tem fundamentos que são o core do seu sistema que não vão mudar, né? Óbvio que você vai ter coisas, porque você também... E qual é o core do seu... O Pedro vai continuar correndo a bola. A gente continua, seja com o Newton, seja com o Stidham, a gente vai ter um time que vai correr a bola forte. A gente tem uma das melhores OLs da NFL, a gente tem um dos melhores corpos de running backs da NFL, e a gente vai correr a porra da bola.
E quando ficarem com 8 no box, a gente vai fazer um disguise play.
Exatamente. E aí você começa a rodar read option com o Cam Newton, ou até mesmo com o Stidham, óbvio que o Cam Newton é melhor. Você vai rodar RPOs com qualquer um dos dois, né? O Cam Newton ainda traz um elemento de você poder fazer play actions e estourar a bola no fundo, porque ele tem um braço muito forte, ele é um cara muito preciso no fundo, né? Então você vai, obviamente você vai ter, você não vai ter nem o mesmo sistema se o Stidham jogar ou se o Newton jogar. Eu vejo que com o Stidham a gente vai ver um ataque muito mais horizontal. Não falando que só vai fazer passe curto, só vai fazer dink and dunk, não é isso, tá? A gente vai fazer um ataque muito mais horizontal, esticando a defesa horizontalmente, com o Cam Newton um ataque muito mais vertical, por quê? Porque esse é o ponto forte dele. Então, óbvio que você vai manter alguns conceitos que dão certo para sua equipe, porque dão certo para seus recebedores, dão certo para sua L, dão certo para seus running backs, mas você vai jogar na força dos seus jogadores. Se você não joga com o que o seu quarterback é bom, você merece ser mandado embora. Isso é uma coisa que o Belichick e o McDaniels não são, são burros. Tá? Eu estava muito curioso para ver o McDaniels rodando um ataque com um QB mais dinâmico do que o Tom Brady no Jerry Stidham. Tá? Não estou falando que ele é melhor que o Brady, não estou falando mais dinâmico. Um cara que pode correr, um cara que passa a bola bem em movimento, essas coisas.
O cara que pode executar um bootleg, por exemplo.
Com o Cam Newton, a minha animação é extrapolada, é multiplicada, é exponencial isso. Porque você passa a ter um dos caras mais absurdos fisicamente que a gente já viu na NFL. Eu tenho muita curiosidade de ver qual ataque o McDaniels vai rodar. Um QB Power Run, né? Vai rodar um spray, vai rodar mesmo ainda um ataque pesadíssimo, né, botando o Cam Newton em movimento o tempo inteiro. Como é que vai ser isso? Né? Eu fico bem curioso, porque, até porque não adianta a gente esperar ver o mesmo Cam Newton em 2015, porque a gente não vai ver o mesmo Cam Newton de 2015. Tá? A gente vai ver um Cam Newton de 31 anos, pós duas lesões, uma delas no joelho. Então acredito que a gente vai ver o Cam Newton de uma forma não tanto spread, mas que a gente ainda vai botar ele em movimento, a gente ainda vai usar os mismatches a partir do jogo corrido, né? Eu quero muito ver o trabalho que o McDaniels vai fazer com ele, porque tanto com ele quanto com o Stidham, mas especialmente com o Cam Newton.
E por fim ele chega a pegar a melhor OL que ele já pegou na vida, né? A defesa pode ser discutível, etc. Que chegou no Super Bowl, o front seven era um absurdo, blá blá blá. Não acho que a secundária seja melhor, mas OL é indiscutível que é a melhor OL que ele já pegou na vida e vem a calhar no momento que ele tá, como você falou, com 31 anos aí. Voltando de lesão.
E vamos lembrar também que ele foi um Super Bowl passando a bola para Jericho, Cotchery, Ted Ginn Jr. e Kelvin Benjamin, não foi?
Eu não sei se o Kelvin Benjamin já tava, eu tô na dúvida agora.
Eu acho que tava sim. Esses eram os três recebedores dele, cara.
Pode ser que sim.
Se o cara foi um Super Bowl com esses três caras, Eu prefiro o Julian Edelman, Mohamed Sanu
E Nakil Harry.
e Nakil Harry.
Eu acho isso indiscutível, né? Eu acho que a gente fecha aqui então a análise do Cam Newton e a gente vai para o próximo quadro que o Bruno carinhosamente resolveu chamar de Underrated da semana. Já voltamos, galera. Bom, estamos de volta aqui, sem mais delongas. Acabamos que selecionamos novamente um membro da defesa e novamente um defensive back, mas é alguém que eu já queria falar um tempinho e a gente vai discutir hoje o Jonathan Jones, né? Nosso cornerback, usa a camisa número 31, tem 26 anos, 5,9, né, de altura, não sei quanto significa, provável que uns 70 e tantos, e 190 pounds, né, em torno aí de mais ou menos 80 e poucos quilos, pouco mais, né, que isso. Tem contrato com a gente até 2022 e é unrestricted free agent em 2023. A experiência dele aí, também, ele é undrafted, né, 2016, também jogou em Auburn, apareceu 63 jogos na temporada regular e em 8
nos playoffs. Hoje a gente só tá falando de jogador de Auburn, né, Stidham, Cam Newton, Jonathan Jones.
O nome do podcast que você nomeia, bota aí Auburn. Vamos mudar aí. Teve aparição em dois Super Bowls e o que chamou a atenção foi a atuação no Super Bowl contra o Rams, Super Bowl 53, onde inclusive teve uma jogada, várias jogadas que onde cobriu muito bem as zonas, enfim, foi muito bem nesse Super Bowl, teve atuação melhor que em 2017. Em 2019 ele jogou 15 jogos, perdeu apenas um, que foi a semana 16 contra o Buffalo Bills, devido a uma contusão na coxa. E no papel dele, ele teve aí, mais ou menos, esteve em campo 655 snaps de 1.070 possíveis, ou seja, em torno de 61,2% que o Patriots utilizou ele como níquel, ou em campo de alguma forma na defesa, sem contar com o special team. Nesses snaps, ele teve 56 passes, né? Com 32, 56 passes lançados na direção dele, 32 completos para 460 jardas, 5 touchdowns. E fica a curiosidade que é o pior número entre o J.J. Jackson, Stephon Gilmore e Jason McCarthy. O pior número foi do Jonathan Jones em 2019. Ele volta aí em tese como um cornerback, o nickelback, né, mais ou menos, que o Patriots gosta de utilizá-lo. Tem outras formas, a gente vai falar sobre isso. Mas para 2020, o cap dele esse ano é de 5,97 e aí a gente tem algumas perguntas, né, algumas coisas para discutir. Eu vou deixar o Bruno passar a bola para ele. Alguém ameaça a posição dele? Ele continua sendo o níquel do time? Ou que vai ser usado primordialmente nessa posição? Também, tem alguém que consegue desempenhar a função dele, né, melhor que a dele? Como cobrir os velocistas da NFL? Muitas vezes o Patriots utiliza ele como corner 2, né, cobrindo o wide receiver mais rápido, por exemplo, o Tarik Hill com o Devin McCourty no fundo ou com o Duron Harmon no fundo, que seja. Tem alguém que consegue desempenhar, além dele, no elenco do Patriots, essa função de cobrir os speedsters devido à velocidade do Jonathan Jones ou não, Bruno? Então são essas perguntas aí que fica, eu vou deixar um pouco você falar sobre isso.
Olha, cara, eu acho que o Jonathan Jones é o cara mais bem preparado para isso, sem dúvida. Não acho que o Jesse Jackson esteja mal nessa situação, mas o Jonathan Jones é um cara aí que corre 4.3, né? Um dos motivos dele ser o cara, de repente, com as piores estéticas, é justamente isso. Ele tá sempre marcando o cara mais veloz, né? Ele foi o cara. Ele é, por exemplo, o cara que marca o Tarik Hill quando a gente joga contra o Kansas City Chiefs, né? Ele é sempre o marcador do velocista. Eu acho que é um cara que as pessoas falam muito pouco, mas é um jogador de altíssima qualidade. Ele fez excelente trabalho marcando o Tarik Hill. Ele é um cara que faz excelente trabalho, né, no slot. É um cara rápido, é um cara que sabe ser físico, é um cara que se movimenta muito bem em campo. Obviamente tem suas falhas, por isso que ele é o corner 3 do Patriots, né? Mas ainda assim, é um cara que apoia bem no jogo corrido, é um cara que joga pro time, tá sempre numa função diferente, e é um jogador que eu gosto muito, cara. Não é um cara grande, é um cara muito, muito rápido, que desempenha muito bem uma função específica para a defesa de New England, né? Completando aí essa secundária com Stephon Gilmore, com J.C. Jackson, com Jason McCourty, com Devin McCourty. É um cara que faz muito bem essa função. Então acho que hoje ele é um cara essencial para a nossa defesa.
E você enxerga alguém ameaçando a posição dele, como slot corner, de repente, algum outro jogador, e nem como slot corner, nem como cobrindo essa função realmente que o Patriots gosta de jogar, como ele informou, marcando o velocista do outro time, né?
É, cara, eu acho que assim, o Patriots, ele a cada semana, dependendo de como vem o adversário, ele joga de forma diferente, né? Então acho que sim, tem semanas que de repente ele não é o cara necessário, de repente, as semanas a gente vai ter que jogar de repente mais zona, vai botar um cara que leia melhor o jogo, vai botar o Jason McCourty, né? Algo do tipo. Mas eu não acho que ele tenha a vaga dele ameaçada. Eu acho que ele é sim o slot corner do Patriots. Ainda mais agora com a perda do Duron Harmon. Acho que a gente pode acabar vendo menos Big Nickel. A não ser que ou o Adrian Phillips ou o próprio Kyle Duggar, ou até o. Como é que é o nome do outro cara lá que chegou a jogar no passado?
Terence Brooks?
Vão cobrir bem essa função do Harmon, não sabemos, mas com a saída do Harmon é possível que a gente veja menos Big Nickel, logo mais Nickel e mais Jonathan Jones em campo, porque era aí que ele perdia alguns dos snaps dele, né? Quando entrava o terceiro safety e ele era o cara que saía. Mas. Pode ser que a gente veja esse mesmo padrão, onde ele ainda tem uma carga muito boa de snaps, ou então que a carga dele justamente aumente pela perda desse cara que fazia o papel de Big Nickel pro Patriots, né?
E por fim, eu completo dizendo que ele também ajuda no Special Team, né? Participa bastante no Special Team, então um jogador como o Belichick gosta, e é mais um underrated aí que a gente divulga e acha que é importante no sistema, mas não recebe os devidos créditos, principalmente como o Bruno, acho que o principal papel dele aí são quando a gente enfrenta times com ataques muito diversificados, com várias armas, e aí que ele se destaca mais. Deixem também no comentário quem vocês querem ver nesse quadro, né? Pode ser no grupo do WhatsApp, pode ser no Twitter, pode ser onde vocês quiserem, mas quem vocês querem ver nesse quadro aqui do Underrated da semana. Dessa vez foi a vez do Jonathan Jones. E a gente encerra esse quadro e já voltamos com o nosso quadro final de perguntas, que a gente sempre traz a pergunta de vocês. E por fim, eu só queria fazer um adendo: a palavra gravosa existe, Bruno. Bom, a gente já volta Fui pesquisar em algum momento, mas a gente já volta para terminar aqui com o quadro de
Não,
perguntas.
só para lembrar que hoje, quando o cara falou que sobre o Edelman e o Newton, né, ele falou, eu lembrei de você, Marcelo, porque ele falou: pô, cara, você não pode basear isso daí porque não existe nenhuma evidência porque nunca aconteceu.
Olha o que você vai falar, hein?
Lembrei da história da onça, do
Não.
guepardo. Pô,
Olha só,
existe
vamos
evidência
ver
ou
se
nunca.
de repente a gente termina esse podcast falando sobre isso, né? A gente tem
Não,
muitas versões,
de
mas
forma
vamos
alguma.
partir para as perguntas. A gente já volta,
Vambora.
rapaziada. Estamos de volta com as perguntas aqui. Dessa vez selecionamos duas perguntas, já que o podcast ficou bem extenso, né? Tinha muita coisa para falar. A primeira vai do Guilherme, que está sempre participando lá no grupo. Ele fala: Newton, maior parte da carreira jogou um ataque bastante vertical. Vocês acreditam que ele vai se adaptar mais ao estilo do Patriots ou o Patriots tornará um time mais vertical? Caso achem que o Patriots ficará mais vertical, nosso corpo de recebedores tem jogadores que conseguem fazer isso? Acho que o Bruno já deu uma palhinha quando estava falando do Cam Newton, mas vou deixar ele completar e direcionar para a pergunta do Guilherme.
Cara, eu acho que é um misto dos dois, né? Sempre tem que jogar em relação às forças do seu quarterback. E o Cam Newton, como é um jogador mais vertical, né, você tem sim que levar alguns elementos mais verticais, até para você poder explorar essa força no braço do Cam Newton, né? Não acho que a gente vai ver um ataque do Patriots full vertical, até porque o Cam Newton já não estava tendo mais tanto sucesso, né, nesse sistema. Por que que o Cam Newton jogava tanto no sistema vertical? Não é só porque ele passava muito bem no fundo. Mas é porque também, quanto mais você verticaliza, mais você leva defensores para o fundo e você cria espaço para ele correr. Então você tem que ter, sim, né, elementos verticais no elenco, no ataque do Patriots. Você tem, sim, que jogar essas forças do Cam Newton, mas você tem, sim, também que desenvolver ele nesses anos mais avançados da carreira dele em como trabalhar mais o restante do campo, tá? E sobre o grupo de recebedores, acho que o grupo de recebedores do Patriots é muito bem formado para atacar o campo verticalmente, né? Porque quando a gente fala de atacar o campo verticalmente, a gente muito se joga esse termo, ataque vertical, ataque vertical. Ataque vertical não é um ataque baseado em quatro verticais, tá? Não é você correr atacando as quatro zonas fundas do campo o tempo inteiro.
Alô, Mike McCarthy.
É sobre você verticalizar o seu ataque, tá? Onde você trabalha muitas rotas de timing. Rotas essas que quem domina muito bem na NFL são justamente o Julian Edelman e Mohamed Sanu, né? Você trabalhar as curls, você trabalhar as comebacks, tá? Isso tudo são rotas verticais. São rotas que você verticaliza o campo e volta. Ou então digs, corners, que você verticaliza e traz para dentro. Corners você verticaliza e leva angulado. Você trabalhar essas rotas também é vertical. Vertical não é só você ficar correndo gol o tempo inteiro, né? Então eu acho que o corpo de recebedores do Patriots está sim muito bem equipado para trabalhar um ataque vertical. Inclusive também o Devin Asiasi, que trabalhava um ataque muito vertical em UCLA, né? Ele é especializado nessas seam reads, né? Esse ataque vertical para o tight end. Então acho que tanto na Kill Harry, que tem o grande forte dele, como o vertical e as rotas, os ganhos depois do catch, o Julian Edelman e o Mohamed Sanu, que trabalham muito bem essas rotas de timing, né? Esses curls, esses comebacks, essas digs, trabalham muito bem esses espaços no campo. E o Jacoby Myers também se mostrou um cara muito bom nesse sentido de esticar o campo, né? Então eu acho que o corpo de recebedores do Patriots está muito bem equipado para jogar um ataque mais vertical com o Cam Newton.
A gente pode citar também o Damian Bird, que não só já conhece o Cam Newton, como também é um cara muito, muito rápido. E aí, diferente dos outros, é um cara que realmente tem a capacidade de esticar o campo, né?
Sim, com
Talvez
certeza.
a gente até falou dele substituindo o Dorsett aí nessa função, e é realmente um cara que a velocidade tem que ser respeitada. Então, ou seja, mais um ponto de como esse grupo do Patriots chega a ser eclético, né? Se assim a gente pode adjetivar. A próxima pergunta que a gente tem é do Eric New. E ele pergunta, e agora, aposta em Cam Newton por um ano para tentar ganhar esse ano ou aposta em Sidney para aproveitar o contrato de calouro? Eu acho que, assim, a pergunta para mim, não, uma coisa não é impeditiva da outra. O Pedro, como o Bruno já falou, está claramente numa situação onde qualquer coisa que aconteça ele pode tirar proveito. E não necessariamente apostar no Cam Newton esse ano, porque você sempre vai tentar ganhar, ainda que seja difícil, impede você de utilizar ainda os 2 anos ou um ano restante que vai ficar do contrato de calouro do Steelers, né, Bruno? Assim, então, eu não vejo isso como impeditivo, mas vou deixar o Bruno, se quiser, complementar aí.
Cara, eu concordo com você. Eu acho que você não tem necessariamente pensar, tipo, ah, o Cam Newton vai ser só um ano. Porque se o Cam Newton joga pra cacete um ano, por que que foi só esse ano, sabe? Tipo, o Cam Newton é um QB de 31 anos, cara. De cada vez mais, os QBs durando mais e mais e mais e mais tempo, né? Então, se o Cam Newton joga pra caramba esse ano, você pode ver o Pacers aí dar um contrato de 4 anos, 5 anos pra ele, né? 3 anos, enfim, você estender ele. Então, não acho que é uma. E assim também não vejo que o Cam Newton dá uma condição de vencer esse ano, Jarvis Stidham não, entendeu? Acho que ambos os QBs dão possibilidade de você vencer esse ano e ambos os QBs te dão a possibilidade de trabalhar mais à frente, tá? Porque, tipo assim, ah, imagina, o Cam Newton joga pra caramba esse ano, aí você fala, não, não, mas agora eu não vou renovar com ele, porque, pô, ele é muito caro, o Jarvis Stidham tem um contrato de rookie. Cara, pelo amor de Deus, não é assim, né? Você vai seguir com quem ganhar a batalha de QB no training camp, e vai ser esse cara que, se ele continuar bem ao longo da temporada, você vai continuar apostando nele. Então, eu acho que é isso. Não, não acho que o Stidham só é o starter se a gente estiver pensando no futuro, e o Cam Newton só é o starter se a gente estiver pensando agora. É uma batalha e quem sair melhor vai ganhar a vaga.
Por fim, tanto não é assim que o Patriots trocou diversos QBs na era Brady, né? Que estavam em contrato de calouro, né? Jimmy Garoppolo, Jacoby Brissett, mais recentemente, enfim. Então, tanto não é assim que temos essas provas, muito embora fosse o Brady. Por fim, eu tinha dito que são duas perguntas, mas tem mais uma pergunta no final, mas eu acredito que seja mais zoeira. O Diogo Silva colocou lá no Twitter se Pats e Bucks no Super Bowl já é uma possibilidade. É a possibilidade, obviamente, não muda com a adição do Cam Newton, mas obviamente é possível. Agora, que se é provável, é diferente.
Eu só quero saber quando que essa possibilidade deixou ele ser verdadeira.
A possibilidade está aí. Sempre esteve.
Cara, óbvio que a gente tem que dar um passo atrás e começar a pensar, porra, mas vamos lá, né? Tom Brady saiu. A gente tem que diminuir nossas expectativas, é óbvio, tá? Mas quem deixou de acreditar que o Patriots tinha perdido 100% as chances de playoff, 100% as chances de qualquer coisa, porque o Brady saiu, tá muito enganado.
Num ano que a NFL aumentou o número de times no playoff. Tá?
Exatamente.
Então, pra quem tá achando que...
Cara, e aquela parada, se deixar chegar no playoff, irmão, fodeu, porque o time sabe chegar, sabe? E aí é uma defesa incrível, com um jogo corrido forte, entendeu? Aí... Mas assim, óbvio, não acho que seja um ano que você fala, pô, o Patriots é um dos favoritos a chegar no Super Bowl. Não é óbvio que não é. Seria imbecil se eu estivesse falando isso aqui. Mas o Patriots briga como qualquer outro ano, galera. Ainda mais com a fórmula de playoff tendo aumentado.
É uma pena pra aquela galera que enalteceu a teoria do tank, né? Porque tomou um barco essa teoria aí, não só por tudo que a gente já trouxe hoje, mas com a adição do Kenilton aí, né? Ou não, ou ele respeita se realmente desistiu de tancar, né, Bruno? Faz muito sentido isso aí, desistiu. O coronavírus aí desistiu de tancar em 29 de junho.
Ah, bom, vai tomar no cu, não fala isso comigo nem brincando, cara. 29 de junho, agora o Pedro. Ah, não, não vou mais tancar, não. Vou pegar o Kenilton todo bichado aí.
Bruno, mudou de ideia, cara. Porra, você tem que entender, isso. A gente já volta pra encerrar aí o programa de hoje. Já voltamos, rapaziada. Bom, estamos de volta aqui, um programa que ficou longo, um programa que teve a pistola dos dois lados aqui, pistola por razões extremamente corretas, né, de serem utilizadas a pistolagem, então a gente precisou realmente se estressar para falar algumas coisas, mas estamos sempre trazendo informações para vocês aqui, e a gente só estressa porque a gente ama esse time, cara. Então a gente realmente fica querendo... a todo momento discutir e falar sobre o que a gente gosta e obviamente, não só defender o time quanto a questão de uma coisa, como defender o time na questão de outra coisa mesmo, porque claramente o Bruno está defendendo o time quando critica o tanque, quando critica esse tipo de atuação, como muitas vezes a gente já trouxe aqui, né, Bruno? E, bom, despeça-se aí. Vamos deixar a história do Guepardo para outro dia, uma história que... Peçam aí que eu vou contar, uma história que claramente vai fazer sentido para todos, mas já tem uma hora de programa, não vamos perturbar as pessoas hoje, não.
Essa história não faz sentido, galera, não faz o menor sentido, mas é a história para outro dia. Antes de me despedir, eu só queria dar uma... Eu recebi um print de um grupo, eu não sei quem foi que mandou a mensagem, eu não conheço a pessoa, não é uma crítica à pessoa nem nada, mas alguém falou assim, pô, eu não confio no Varandas quando ele fala do Patriots. Né? Alguém falou que gostava das minhas análises, mas quando fala do Patriots não confia em mim porque eu sou clubista. Então, galera, eu sou clubista sim, tá? Eu torço pra cacete, sou um cara apaixonado pelo meu time, mas quando eu faço uma análise, eu zero levo em consideração essa paixão que eu tenho pelo Patriots, tá? Eu falo, muito mais na hora da zoeira, na hora da brincadeira, de sacanear os outros que... Não, mas o Pedro, eu falo, ah, o Pedro é pro Super Bowl, óbvio que o Pedro não é favorito pra Super Bowl, nem nada, tá? Eu não tô me defendendo nem nada, só dando um disclaimer aqui. As minhas análises são sempre feitas baseadas em fato, baseado no meu estudo, e o clubismo é muito mais um personagem que a gente tem aqui, no Zona FA, onde quer que seja, pra sacanear os outros, porque é o que você faz quando seu time é o maior vencedor do século, do milênio, entendeu? Você sacaneia os outros, você repudia dos outros times. Mas podem confiar nas minhas análises sobre o Patriots, tá? Que a minha reputação tá acima de qualquer coisa e eu não vou falar uma merda aqui que eu acho que vai ser desbancada amanhã e eu vou ficar com cara de bosta, de forma alguma. Beleza? É isso, tá?
Tanto é que você já criticou muitas vezes a franquia em diversos momentos,
diversos,
né?
Momentos.
Em diversas coisas.
Exatamente. Tá? Eu não sou otimista em excesso quando eu não acho que tem motivo para ser otimista. Então, é isso, tá? Podem ficar tranquilos, o que eu falo realmente o que eu acredito, não é algo que estou cego pelo meu clubismo, beleza? Puta programaço maneiro, vamos ver como é que vai ficar aí McDaniels e Cam Newton, muito interessante pra ver, quero ver essa briga dele com o Sirham, quero ver quem vai sair vitorioso, porque só quem ganha com isso é o Patriots. Tamo junto, e até semana que vem, um abraço!
Valeu, rapaziada, o Bruno já se despediu, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, no arroba Do Your Job Podcast, ou no arroba Do Your Job Pod no Twitter. Eu sou o marcelo.aragão1 no Instagram e _aragão1 no Twitter.
Arroba bosta!
E o Bruno é @coachbaranas, que ele se vangloria porque ele tem um arroba só, ou seja, uma pessoa especial, né? Vocês sabem disso, que ele tem um arroba só. Então, Por fim, se o seu agregador favorito de podcast possibilita uma avaliação, deixa um elogio pra gente lá, um feedback que ajuda a aumentar nossa visibilidade. Um abraço, rapaziada, e até semana que vem.